Boa noite, galera.
Então tá bom, ó.
Sempre um privilégio, né? A gente tá aqui compartilhando a palavra de Deus. Essa é uma frase que eu acho que eu sempre inicio minha pregação com ela. É privilégio, irmãos, a gente poder compartilhar a palavra de Deus. E que em nome de Jesus o nosso coração ele esteja atento para aquilo que Deus quer ministrar, né? Que o nosso coração ele esteja assim, preparado para receber tudo aquilo que Deus vai semear no nosso coração. Amém, irmãos? Porque é palavra de Deus, e essa palavra ela não volta vazia, ela frutifica, em nome de Jesus. Irmãos, uma das coisas assim que tem me alegrado, né, eu ouvi o Trança falando aqui a respeito, né, da motivação, e nós vamos falar muito de motivação hoje, irmãos, pelo porquê nós fazemos todas as coisas, né, as cartas que nós estamos lendo às igrejas, né, de Apocalipse, lá do... É muito interessante, irmãos. É muito interessante porque a gente vai se identificando muitas vezes com cada uma delas e a gente vai vendo o tanto que nós precisamos ajustar a coisa na nossa vida para a gente poder prosseguir na nossa jornada, irmãos. Né? Então, assim, sinta-se privilegiado pela correção do Senhor. Sinta-se privilegiado pelo fato da gente poder se envolver na vida uns dos outros como igreja e com responsabilidade também, irmãos. Uns pelos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos aqui para falar aquilo que agrada o seu coração. Nós estamos aqui para falar aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, nada mais do que isso e nada menos do que isso, irmãos. Então que o nosso coração ele seja preparado para receber. Amém? Por quê, irmãos? Porque a vontade do Senhor ela é muito melhor do que a minha vontade e a sua. Ela é infinitamente melhor, irmãos. Infinitamente melhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao seu coração e ele fale ao meu coração também. Amém, irmãos? Não podemos viver o Evangelho de qualquer maneira. Não podemos. O Evangelho é para ser vivido debaixo da vontade de Deus, debaixo de uma disciplina do Senhor. Não tem jeito de viver diferente, porque se você está vivendo uma jornada diferente disso, sinto-lhe dizer, não é Evangelho, é qualquer outra coisa. Né? E semana passada Deus falou muito comigo naquele texto que o Ari leu aqui de Gênesis 4. Eu fui muito impactado, irmãos, assim, coisas simples da nossa jornada que às vezes a gente começa a não perceber, porque a gente fica tão anestesiado para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? A gente fica muito anestesiado às vezes de talvez escutar as mesmas coisas, né? E aí a gente vai seguindo a vida no automático. A gente vai fazendo as coisas porque alguém já fez antes, então nós continuamos fazendo. Não sabemos por que nós fazemos as coisas, apenas seguimos. Seguimos sem entender, né, sem saber aquilo que Deus tem muitas vezes para nós. Não é uma vida de automática, irmãos. Não é. Então o Ari falou muito a respeito lá da oferta de, né, de Caim. Nós lemos lá em Gênesis 4, né, esse texto, eu não vou ler ele essa noite, mas eu gostaria muito que você lesse ele na sua casa para você meditar, porque foi um texto que eu estive meditando muito durante a semana e ele vai colaborar muito com aquilo que nós temos que falar, né, nessa carta de Apocalipse também, que vai tratar assim, muita coisa parecida, irmãos. E uma das coisas que a gente sabe é que Caim ele fez uma oferta ao Senhor, assim como seu irmão Abel também tinha feito uma oferta ao Senhor. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel, irmãos? Conhecemos? Sim? Então leiam em casa mesmo, tá? Ótimo. Muito bom. Leia Gênesis 4 lá na sua casa. E eu fiquei pensando muito assim sobre o porquê, né, essa oferta não foi aceita a Deus, a oferta de Caim. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente tem um pensamento de que aquilo que nós fazemos para o Senhor é capaz de mudar quem Deus é. É capaz de mudar quem Deus é a meu favor. Então eu fico pensando, por isso que tem a ver com essa palavra motivação. E irmãos, nós não vamos mudar quem Deus é. Não tem jeito, Deus não vai mudar, irmãos. Quem vai mudar é a gente em relação a Deus, é a gente em relação à igreja e é a gente em relação uns aos outros, né? Então, às vezes, se você está achando que você pode comprar o favor de Deus, você não pode. O Ari falou a respeito de generosidade. O Ari falou a respeito do coração. O Trança vem falar a mesma coisa a respeito de generosidade, a respeito do coração, a respeito da motivação, irmãos. Por que Caim fez o que fez? Por quê, irmãos? E aí, às vezes, a gente é muito bom para julgar Caim. Mas, irmãos, por que nós fazemos o que fazemos? Então, nós estamos aqui, né, nós estamos louvando a Deus, né, nós cantamos aí, hoje o louvor foi muito bom, né, e esse louvor, assim, gente, ele é cantado por nós, ele é bom porque é nós juntos fazendo isso aqui, irmãos. Não é só a equipe aqui em cima, é todos nós, como igreja, adorando a Deus. E é muito bom ver os irmãos cantando, é muito bom ver os irmãos batendo palma. Mas por que que nós fazemos isso, irmãos? Porque alguém aqui está fazendo. Porque alguém aqui falou que você tem que bater palma. E aí você vai bater palma. É por isso, irmãos. Não é. Essa não é a motivação. Você não vai ganhar nada mais por fazer isso. Não vai ganhar, irmãos. Nós vamos suar, né, de bater palma, de cantar. Você vai perder aí água. Então, irmãos, nós não podemos comprar a vontade de Deus. Qual que é a nossa motivação? Na vida da igreja, nós vamos fazer muitas coisas. Assim como nós vemos aqui essa igreja, né, de Tiatira, que ela era excelente no serviço, irmãos. Excelente no serviço. Nós já vamos ler o texto daqui um pouquinho. Nossa, e assim, a gente fica constrangido muitas vezes. Por quê? Porque a gente acha que está fazendo demais também. A gente acha que nós já demos tantas horas para Deus que Ele nos deve horas. E Ele não te deve nada. Ele não te deve nada, irmãos. Sabe? O que nós fazemos agora é fruto de uma responsabilidade confiada a nós por Deus. É de quem nós somos agora nele. Isso é expresso através da nossa nova natureza em serviço ao outro com entendimento, irmãos. Lembra que eu tinha falado com vocês já há algumas semanas, acho que tem meses, né? Que é a primeira vez que eu estou pregando depois de um tempo já, né? É a primeira vez que eu estou pregando desde a morte do meu pai. Irmãos, eu falei com vocês a respeito de Saul e outra vez, uma outra oportunidade. Um texto que está lá em 1 Samuel 13. E é interessante quando a gente começa a observar a história de Saul, um cara que tinha todo porte, aparência de um rei, foi escolhido, né, pelo povo, foi ungido. E é interessante, irmãos, por quê? Porque Deus, em determinados momentos, né, fala com ele que ele tem que oferecer sacrifícios, e ele vai lá e cumpre. E teve outro momento, né, que Deus fala para ele, não faz sacrifício, espera o profeta chegar. Espera o profeta chegar. E aí, irmãos, o que que Saul faz? O profeta não chegou na hora. Ele fala assim, bom, nós estamos aqui perto de uma guerra, isso está escrito lá em 1 Samuel 13, nós estamos aqui prontos para guerrear, e eu tenho que oferecer um sacrifício a Deus. E Deus não tinha pedido isso. Ele foi, ofereceu esse sacrifício, e aí Deus rejeitou. Uma coisa boa, irmãos. Por quê? Porque a motivação não era a motivação correta. Ele estava fazendo para livrar a sua pele, para tirar dele a responsabilidade daquilo. E muitas vezes, irmão, nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Nós estamos fazendo coisa boa, nós estamos aqui cantando, nós estamos fazendo coisa boa, nós estamos dando dízimo e oferta, né? Nós estamos fazendo coisa boa, nós estamos dando assistência ao pobre. Mas não é só isso, irmãos. Sabe o que custou aqui para Saul essa desobediência dele, irmãos? Que o profeta fala para ele que isso custou o reinado dele. Simplesmente isso. Custou o reinado dele. Teve consequências, irmãos. Né? E aí? Nós precisamos ser intencionais em viver o evangelho. Nós precisamos ser intencionais em viver a vontade de Deus. Vai custar? Vai. Muitas vezes a gente vai passar aperto e dificuldade? Vai. Muitas vezes a gente vai ter que negar nós mesmos, né? Porque às vezes você não quer fazer esse esforço. Vai, irmãos. Mas vale a pena, porque é vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, por mais que não pareça nesse momento, irmãos. A gente tem que começar a enxergar além. E sabe, que Deus possa ministrar no meu coração e no seu coração através dessa carta aqui que foi escrita a Tiatira. E essa carta também, irmãos, ela não foi só para eles, porque ela também, ela fala com a gente hoje. Né? Então, ela era uma igreja que praticava obras, fazia muita coisa, mas era uma igreja, irmãos, que também tolerava aí a Jezabel. Né, tolerava coisas que Deus não tolera. Pode abrir sua Bíblia aí em Apocalipse 2, 19, né? 18, perdão. Então, irmãos, Tiatira foi a menor dessas sete, né, cidades mencionadas aqui no Apocalipse, das sete igrejas. Né? Ela ficava mais ou menos a 65 quilômetros de Pérgamo, que foi a última igreja que nós falamos. Né? Ela ficava perto da fronteira da Mísia, para você situar aí, né? Tudo é Turquia ali, né? Por volta ali da Turquia, tá? Hoje você vai dando uma observada, né? Ela tinha um centro comercial que era bem próspero, né? Apesar de ser inferior a Éfeso, que de Éfeso era maior, né? Claro. E também, irmãos, por ser a menor cidade, é interessante que ela teve uma das maiores cartas, né? Acho que a maior carta, né? É muito doido. Então, Tiatira, ela era famosa também pelo templo dedicado, né, à deusa Diana, o Artemis, que o Trança sempre nos recorda muito bem. Então, irmãos, olha só. Outra vez a gente vê aqui, né, o homem buscando seus interesses e desejos e não a vontade de Deus, né? Quando a gente vê essa questão do templo. Nós vamos falar a respeito disso também. Então, já que você abriu aí, vamos ler juntos. Lá fala o seguinte, né? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a cometerem, perdão, e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai, e também lhe darei a estrela da manhã. aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos. Amém? Texto forte, né? Esse aqui de Tiatira. E é interessante a gente lembrar, como foi bem mencionado nas últimas oportunidades, né, nas três primeiras igrejas que falamos, essa carta destinada ao anjo da igreja de Tiatira, ele é destinado nada mais que ao mensageiro, destinado nada mais que ao pastor, ao líder, hoje estendido a quem? A toda a liderança da igreja, né? Então, todos nós comissionados e compromissados com a expansão do reino de Deus, essa carta é para nós, irmãos, que compreendemos isso. Amém? E aqui vai falando, né, aqui no versículo 18, essas são as palavras do Filho de Deus, já começa falando do Filho de Deus, é Jesus, é isso mesmo, né? E ele vem falando depois, né, a respeito do olhos que são como chamas de fogo e pés como bronze reluzente. É muito interessante a gente observar essas figuras que elas também repetem do capítulo 1, elas estão aqui novamente, né? Então, geralmente, né, o fogo ele tem relação, né, com algo assim do fim dos tempos, com a eternidade, né, e tudo isso, né, e a questão lá dos pés como bronze reluzente, a questão da armadura também, a gente vai vendo, né? E eu li uma frase muito interessante, eu gostaria de comentar com os irmãos, que ele fala justamente do início dessa carta, né? Ele fala assim, o cara chama Switch, essa menção dos olhos que flamejam com indignação justa e os pés que podem pisotear os inimigos da verdade, prepara o leitor para o tom severo da declaração que segue. E é isso mesmo, irmãos. Isso aqui vai preparar o tom severo dessa carta, né, que nós vamos ver. É muito interessante. E esses olhos, eles estão sobre nós, irmãos. Amém? Esses olhos estão sobre a minha vida e estão sobre a sua vida, né? Então a gente consegue... a gente pode conseguir enganar uns aos outros, mas a gente não vai conseguir enganar Deus, irmãos. A gente não vai conseguir enganar o Senhor, né? Então ele conhece as nossas ações enganosas e ele também conhece as nossas ações hipócritas. Não tem jeito a gente enganar Deus. E a maneira como a gente vive, não só aqui no domingo, mas durante a semana, ela revela se nós somos do Senhor ou não, irmãos. Então esse é um texto forte, né, que a gente vai ver muita coisa interessante aqui, tá bom? Vamos ler aqui o versículo 19, né, lá fala assim, conheço suas obras, o seu amor, e eu gosto dessa ênfase, né, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, ou seja, suas obras excedem, né, aquelas primeiras. Então Jesus ele começa aqui elogiando. E é interessante que ele também elogia Éfeso, a primeira carta que a gente leu lá, por suas obras. Mas aqui em Tiatira, além disso, ele parabeniza ela pelo seu amor. E eu fui ver essa palavra no original, essa palavra amor no original aqui é o amor ágape. Então é aquele amor que flui de um serviço prestado ao outro, né, sem esperar nada em troca, né, ele é feito com liberalidade. Então, a igreja aqui, ela é elogiada por isso. Um bom trabalho, irmãos. Um bom trabalho, um excelente trabalho, né? A gente pode trabalhar e fazer coisas boas para Deus também, irmãos? Nós podemos. Mas é só isso que Deus deseja? Né? Então, mais do que isso, né? Deus deseja um trabalho só bem feito, é isso mesmo? E outra pergunta, você acha o seu trabalho bem feito? Aquilo que você faz para Deus? É porque eu fiquei pensando nisso. Meu trabalho é bem feito? E o serviço aqui da igreja é bem feito? É porque às vezes a gente está até reclamando do serviço aqui. Pode reclamar, irmão, não tem problema não. Mas a igreja reclama de dentro, não reclama de fora. Que se inclui no pacote aí, né, daquilo que nós precisamos melhorar, tá, irmãos? O que a gente precisa entender é que a gente deve se comprometer é com a vontade de Deus, por entendimento de quem nós somos nele. E aí, irmãos, a gente entendendo essa coisa, nós vamos ver, tem mais coisa que Deus quer falar conosco aqui no próximo versículo, né? Ele tem o quê? Que a gente tolera Jezabel. Aí vai falar no versículo 20, É aquela mulher que se diz profetisa. Então, tem uma mulher, irmãos? Tem. Tinha uma profetisa lá? Tinha. Né? Tolerar Jezabel era tolerar o mal, irmãos. As coisas que estavam acontecendo lá. Né? Aqui, a igreja, ela permitia que essa falsa profetisa instruísse a igreja. Olha só que responsabilidade, irmãos. Uma coisa que nós sempre falamos aqui e que você tenha total liberdade é que se alguém estiver falando qualquer asneira aqui, irmão, você pode interromper. Você tem a autoridade da palavra de Deus para isso, irmãos. Porque nós somos comprometidos aqui, não é com o pastor. Nós somos comprometidos com Deus e uns com os outros, irmãos. Então nós temos a responsabilidade de compartilhar a verdade do Senhor. Não tem jeito de ser diferente disso. Né? Então estava levando lá os membros daquela igreja, a imoralidade sexual, né? A idolatria também, né? A adorar o seu próprio ventre antes de adorar o Criador. E os irmãos dessa igreja que tinha esse amor ágape estavam deixando isso acontecer, irmãos. Por quê? Porque era muito forte naquela época, né, a influência do paganismo, né, e era muito forte naquela época a questão do sincretismo religioso, né, que é aquela permissão de misturas dentro da nossa, dentro do nosso credo. Né, e eu vou te falar, irmãos, isso acontece hoje demais. Por isso o discurso da igreja não é comprometido, não é compromissado com aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Não tem jeito de ser diferente. Né, e essa Jezabel aqui, tá, que nós não sabemos como ela chamava, se chamava Jezabel, se chamava outro nome, ela faz referência também à questão da esposa de Acabe, né? Aquela mulher que tinha seduzido lá os israelitas, né? Adorar Baal, né? Da mesma maneira que essa profetisa está fazendo aqui. Né? Então era mencionado também lá pelas suas prostituições, pela sua feitiçaria também. Então, irmãos, nós podemos viver o evangelho permitindo coisas que não agradam o coração de Deus. Não, não tem jeito, irmãos. Né? Nós vimos nas outras cartas que mencionavam a respeito aí dos nicolaítas, que seguiam aí o Nicolau. Né? Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Deus fala que abominava, né, as obras desse cara. Por quê, irmãos? Porque eles pensavam que podia fazer o que quisesse na esfera do corpo, o que quisesse. Porque o espiritual já estava resolvido. E eu fico pensando, irmãos, onde os caras arrumam essas coisas, irmãos? Onde arruma isso? Onde a gente arruma as coisas que nós também fazemos, irmão, de errado? Onde que nós arruma isso? Né? Gente, se está tudo aqui, está na palavra de Deus, irmãos. Né? Nossa, não tem jeito. Sabe de onde sai isso, irmãos? A própria palavra de Deus já fala. Sai dos maus desejos do nosso coração. Está escrito lá em Mateus 15, 19, né? Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, irmão, sabe de onde a gente tira isso? Está aqui, ó. Quando aqui, coração, ele não está alinhado com Deus, quando ele não está alinhado com a vontade do Senhor, daqui que saem os maus desejos, irmãos. É daqui que sai doutrina, irmãos. Doutrina equivocada, né? Então nós precisamos cuidar dos irmãos, nós precisamos cuidar da nossa relação com Deus. Nós não podemos nos relacionar com as pessoas que muitas vezes vão validar a maneira de viver que eu acho que tem que ser. Por isso que nós temos que andar com pessoas que vão confrontar a nossa maneira de viver. É difícil, irmãos. É, porque vai doer. É, porque vou ter que mudar. Porque às vezes a gente se junta só com aqueles que pensam iguais a gente. E aí, nós não estamos prestando atenção mais no que a palavra de Deus diz, mas aquilo que o outro diz. É assim mesmo. No final, o amor vence. Vai vencer, irmão, mas vai vencer o amor com a ira de Deus. Você vai ver aqui no texto. Você vai ver. Então não tem jeito de a gente viver diferente, irmãos. Outra coisa, né, nós não podemos ser como essa sacerdotisa aqui. Nós não podemos ensinar, né, aquilo que desagrada a Deus, irmãos. Porque aí eu estou fazendo com que o meu irmão, ele dê ouvidos à falsa doutrina que às vezes eu estou falando. E além de eu não fazer mal só para mim, eu estou fazendo mal para o outro também. Então a gente tem que prestar atenção, irmãos. E é interessante que no 21 fala assim, eu dei tempo para ela se arrepender, né, da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Está falando aqui no versículo 21. O interessante, gente, é que foi dado tempo para que ela se arrependa. E se foi dado tempo, irmãos, quer dizer que esse negócio já vem acontecendo. Vocês estão entendendo? Né? E às vezes, as coisas que foram faladas anteriormente, né, que foram mencionadas anteriormente, elas não foram nem ouvidas ou respeitadas. Deus tem falado continuamente conosco, irmãos. Deus tem falado as mesmas coisas conosco já há algum tempo. E aí, irmãos? Quanto tempo você acha que você tem para se arrepender? Quanto tempo você tem para se arrepender, irmãos? Eu falei aqui do meu pai. Isso mexeu muito comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não sabe quantos dias nós vamos viver nessa terra. A gente não sabe o que pode acontecer quando a gente sair daqui. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. E a gente faz planos para a vida como se a gente fosse viver 50 anos para frente. Como se a gente nunca fosse morrer. E muitas vezes Deus não está lá. Porque a gente nem pergunta para Deus onde que a gente tem que caminhar. Então, você fala assim, não, daqui 10 anos, né, eu vou estar com isso, 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 isso e aquilo. A gente vai colocando coisas e a gente não fala a respeito da nossa relação com Deus. Onde a gente está daqui a 10 anos, irmãos? Onde vamos estar? Você se prospecta em muitas coisas, mas a gente não se prospecta, né, naquilo que Deus quer das nossas vidas, irmãos. Você não tem controle. Não tem. Se você acha que tem controle, você está equivocado. Nós não sabemos o tempo que temos, por isso precisamos nos arrepender e viver da maneira que a palavra de Deus diz que devemos viver. Né, comprometidos com a palavra do Senhor, nada além disso, irmãos. E nada menos que isso também, não podemos viver menos. E lá no 22 fala assim, ó, que vai fazer ela adoecer e vai trazer grande sofrimento para aqueles que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Né? Então a gente vai vendo as consequências das ações, irmãos. Elas vão vir? Vão. Mas Deus está falando aqui a respeito da misericórdia dEle, que ela ainda pode ser alcançada, irmãos. Deus está repetindo aqui de novo, através do quê? Do arrependimento. Arrependa-se, da mesma maneira a gente. Vamos arrepender, irmãos. Ah, não, mas o que eu sinto é muito forte. Eu sei, irmãos, nós vamos sentir, é muito forte mesmo, vai doer. Não, mas você não entende a minha dor. Posso não entender, irmão, mas nós temos outras dores também que às vezes você não vai entender. Mas nós estamos aqui, nós precisamos batalhar, irmão. Nós temos que seguir adiante com aquilo que Deus tem para nós. Não tem jeito de eu ser guiado pelo meu sentimento todo o tempo, senão eu vou estar assim, irmãos, ó. Montanha russa. Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Às vezes mais lá embaixo do que aqui em cima. Porque aqui oscila. Oscila, irmãos. Mas a nossa relação com Deus, ela não pode oscilar. Ela tem que ser além dos sentimentos. Então a gente vai se relacionar com Deus de maneira intencional todos os dias. Por mais que seja difícil, por mais que a sua vontade às vezes não seja essa. Tem que ser intencional, irmãos. Tem que ser. E lá ele vai falando no 23. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então aqui ele fala que vai matar os filhos dela. Outra consequência que vai vir, né? E aqui fala que a ira de Deus, ela vai ser retribuída segundo as nossas obras. É uma maneira que a gente tem vivido, irmãos. Vou perguntar mais uma vez. Como nós estamos vivendo? Deus já vem falando três versículos para a gente se arrepender aí, irmãos. Como nós estamos vivendo? a maneira que eu vivo, ela reflete a identidade de um filho de Deus. Né? As minhas ações, elas são conforme a vontade do Pai, irmãos. São. Espero que sim. Isso é para a gente refletir, irmãos. Pensar e agir também. E nós precisamos de transformação. E ele fala, né, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Gente, eu fiquei pensando muito nesse versículo, né? Falando, não, o povo quer saber os profundos segredos de Satanás, né? Tava lá. E aí, isso às vezes pode ser relacionado também com, sei lá, um ensino, né, gnóstico, um negócio diferente aí. Mas às vezes, gente, a nossa preocupação é conhecer o segredo do cão. Não é que conhecer o segredo do demônio. Não, irmão, para com isso. Tem que conhecer aí o que é verdadeiro, aquilo que é real. E aí o que não for real, a gente vai descartar automaticamente, porque a gente conhece a verdade. Então a gente tem que conhecer Deus, a gente tem que se envolver, né, com o bem. E a gente não vai necessitar se envolver com aquilo que é mal, irmãos. E ele fala no 25, tão somente, tá a receita aqui, né? Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Né? Então, essa vinda de Jesus, ela vai ser de grande alegria para aqueles que se mantêm firmes naquilo que Deus nos chamou, né? Naquilo que Deus nos comissionou a fazer. Mas ela vai ser também de condenação, irmãos, para aqueles que não são. Não, mas esse Deus é sem amor? Não, irmãos. Ele vem falando, ele vem dando a correção. E às vezes, a gente muitas vezes está com os ouvidos tapados para aquilo que ele quer falar. Né? E aqui o Senhor ele fala, né, para aqueles que não seguem a doutrina dessa profetisa, permaneçam firmes no ensino do Senhor. Que permaneçamos firmes, meus irmãos, no ensino do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós. E ele fala, aquele que vencer, né, no 26, e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Né? Então, olha só. Também, irmãos, essa não é a nossa motivação. Nós não vamos obedecer para a gente receber. Para a gente poder governar com esse cetro que a gente acha que agora eu vou ser servido. Não, irmãos. Né? Então, essa figura aqui é muito interessante porque ele fala que vai dar autoridade sobre as nações para governar. Né? E esse governar, sabe o que é, irmãos? Pastorear, cuidar. Então é mais responsabilidade do que você está achando que às vezes você vai a ser servido. É aquele que governa, ele governa em favor do outro. Então ele tem o trabalho, né, de realmente cuidar do outro, irmãos. É isso, é essa responsabilidade. E esse cetro que eu fui ver no original também, ele é bem parecido com a questão da palavra vara ou cajado, que é realmente um instrumento do pastor, irmãos. Para quê? Para trazer para perto, né, a ovelha aí, certo? E para bater no inimigo também, né? Certo, irmãos? Então é para a gente ser zeloso, né? Para a gente cuidar, amém? Trazendo aí para perto mesmo as pessoas. Né? E ele fala, e eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai, também darei a estrela da manhã. Olha só, irmãos. Então a gente vai receber essa autoridade do pai, e a gente vai receber o próprio Cristo. Essa estrela da manhã é o Cristo, irmãos. Olha que privilégio. Né? E aqui eu gosto muito dessa frase, que ele fala assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? É interessante porque essa redundância, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Né? Então nós temos aí ouvidos e ouça. Quer dizer que há uma importância. Então, irmãos, se você tem ouvido, realmente ouça, sinta a importância daquilo que Deus quer comunicar a você. Que a gente possa se arrepender dos nossos maus caminhos, né? Que o nosso coração ele seja sondado por Deus e ele seja sondado pelo Espírito Santo todos os dias. Que a gente lembre daquela palavra que está lá em Salmo 139, 24. Vê se há em mim, Senhor, algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Que o nosso coração ele esteja inclinado e quebrantado em todo o tempo a Deus, irmãos. E ainda há tempo para o arrependimento. Se há algo para ajustar, que nós ajustemos e sigamos a caminhada com o Senhor e com os irmãos, porque esse compromisso é compromisso uns com os outros. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade que nós temos de ser ministrados, Senhor, pela tua palavra. E em nome de Jesus, que ela encontre lugar em nosso coração, Pai. Nós não queremos viver, Deus, segundo aquilo que achamos. Nós não queremos viver, Deus, barganhando coisas com o Senhor. Mas nós queremos entender qual é a sua vontade e inclinar o nosso coração ao Senhor. Ser moldado, Deus, pelo Senhor todos os dias. E faça-nos, Deus, entender que a tua vontade é melhor que a nossa, Pai. Derrama sobre nós o teu amor. Derrama sobre nós a tua graça, sabedoria, entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Deus, Senhor, dê também para nós esse sentimento sempre de família, de compromisso, Deus, uns com os outros, ó Pai. Entendendo que nós somos parte uns dos outros e temos responsabilidades uns pelos outros. Obrigado por esse tempo precioso com os irmãos, ó Pai. E em nome de Jesus, Deus, que tenhamos uma semana para poder repartir tudo aquilo que o Senhor tem semeado nos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, amém.